Liga à Música. Ligue à Antena 1.
Bem, o Jornal de Desporto. Edição desta quarta-feira, 2 de novembro. Quais são os títulos do Jornal de Desporto, David Carvalho?
Rui Morgado, ex-dirigente do Sporting, concorda com Ruben Amorim. A época está perdida e fala em gestão desportiva ruinosa. Futebol Clube do Porto, de moribundo, a vencedor do grupo na Liga dos Campeões, mostrou andamento habitual, diz na Antena 1, Carlos Chainho. Benfica em Israel, à procura do primeiro lugar no Grupo H, e tem de fazer melhor que o Paris Saint-Germain. Contacto com o enviado especial da Antena 1. Ainda o brasileirão, Abel Ferreira, a uma vitória do título, pode acontecer já na próxima madrugada. O hóquei em patins, o basquetebol europeu, o handball e o voleibol.
Jornal do Desporto, edição David Carvalho.
De novo, a nuvem negra da crise desportiva a pairar sobre Alvalade. Mas desta vez é o treinador Ruben Amorim a assumir que a época está praticamente perdida. Tudo se precipitou com a derrota caseira de ontem frente ao Eintracht de Frankfurt, quando o Sporting precisava apenas de um empate para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Além disso, desperdiçou 9,6 milhões de euros inerentes ao prémio de passagem. Com este cenário, Rui Morgado, ex-dirigente leonino, considera que Ruben Amorim continua a ser a solução. Se o treinador sair, a casa vem abaixo.
Pior que isto, começa a ser um pouco difícil. Espero que as coisas melhorem e que Ruben Amorim consiga voltar a pôr a equipa a jogar como já o fez no passado. E que fique bem claro, quer dizer, Ruben Amorim não está isento de culpas neste processo, mas se ele sai, é como diria o Dr. Eduardo Barroso, seria a debacle. Se o Ruben Amorim sai, cai tudo. Penso que essa é a questão essencial. Agora, ele é o homem certo para dar a volta, agora também tem que ter outro tipo de jogadores, porque o plantel é muito curto e está desequilibrado, foi mal estruturado.
Rui Morgado concorda com Ruben Amorim, o ex-membro da Assembleia Geral do Sporting. Acrescenta a palavra desilusão, mesmo com os objetivos que faltam na temporada.
Todos esperávamos um pouco mais e agora resta jogar jogo a jogo para o pouco que há a fazer nesta temporada. A época está praticamente perdida. Ainda temos a Taça da Liga, a Liga Europa e a melhor classificação possível no campeonato, mas é uma época já com um certo travo de desilusão.
Leões permanecem nas competições europeias graças ao golo de Højbjerg, que deu a vitória ao Tottenham no Velodrome de Marselha. O play-off da Liga Europa vai colocar o Sporting frente a um dos segundos classificados da fase de grupos para o acesso aos oitavos de final. Não é possível sonhar alto, diz Rui Morgado, mesmo na segunda competição da UEFA, perante uma gestão desportiva, e cito, ruinosa do plantel.
Eu acho muito difícil ganhar a Liga Europa. Há muito boas equipas na Liga Europa e o Sporting, infelizmente, não está a demonstrar capacidade para ganhar uma competição dessa dimensão. Essa é a realidade. O plantel é muito curto, fruto de erros de gestão, de política de aquisição e despesas ruinosa, que planeou muito mal esta época e, neste momento, estamos numa situação muito difícil.
Além disso, a juventude da equipa não permite a curto prazo altos voos e é preciso paciência ou então juntar mais experiência ao plantel.
No início da época não era propriamente jovens, agora é que está a lançar alguns jovens. O discurso aí parece-me de facto um pouco incoerente. Há uns anos lembro do presidente Roquete dizer que íamos fazer uma equipa para ao fim de uns anos ganhar um campeonato e de facto isso sucedeu. A paciência, infelizmente, não é uma qualidade que abunde no futebol em geral e nos sportinguistas em particular, mas acho que tem que haver uma mescla, tem que haver um equilíbrio entre lançar jovens e jogar com menos jovens, mais experientes, porque o futebol é o momento e temos que tentar sempre ganhar hoje, sem prejuízo de projetar para o futuro.
Rui Morgado, antigo membro da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, entrevistado por José Carlos Lopes. De moribundo, a líder do grupo na Liga dos Campeões. Com a vitória sobre o Atlético de Madrid por 2-1 ontem no Dragão, o Porto vai ter estatuto de cabeça de série no sorteio de Nyon, Suíça, esta segunda-feira, dia 7, às 11 da manhã. Os golos milionários de Taremi e Stefano Eustáquio, neste caso histórico por ser o milésimo no Estádio do Dragão, ajudaram a este objetivo. Com mais este sucesso, ficou o recado do treinador. Já lá vamos com esse recado de Sérgio Conceição, ele que acabou por deixar uma mensagem à estrutura do Futebol Clube do Porto, sem mencionar nomes.
Houve muitas pessoas, até de dentro, que meteram a viola no saco, como se costuma dizer, e nós estamos nos oitavos com o primeiro lugar garantido. É fantástico, mérito dos jogadores.
Perante estas palavras, na Antena 1, Carlos Sainho, antigo médio azul e branco, tem uma certeza com este desabafo. No Porto, todos remam na mesma direção.
Eu sinceramente não sei o que se passa dentro da estrutura. Não sei. Eu sei de certeza, a única coisa que eu sei é que todas as partes ficaram felizes com a passagem do Porto. Pronto, isso foi um desabafo de Sérgio. Ele é que sabe o que quer dizer, faz parte do futebol. Eu acho que, sinceramente, eu acho que toda a gente queria. Estava arrumado para o mesmo sítio. De vez em quando pode haver um ou outro que ou discorde de uma opção, mas... discordo de uma opção ou algo que se passou, mas não sei, sinceramente não sei, é um dossiê que desconheço, mas o importante, como eu digo sempre, o importante, pode haver alguns problemas, não há perfeição nas estruturas, pode haver esse tipo de problemas, mas o importante é o clube estar acima disto tudo, e é o clube ter passado, é o clube ter estar na Europa, é um grande clube, um dos melhores clubes do mundo, eu acho que isso é o mais importante neste momento, de meu ver.
Para Chainho, os Dragões demonstraram o andamento necessário no exigente ambiente europeu, mesmo após um empate nos Açores para o campeonato.
Eu acho que acima de tudo foi crença, qualidade e planeamento, atenção. As pessoas não estavam fácil, era um grupo complicado do meu ver, mas o Porto a fazer um bom jogo atlético, eu acho que o jogo do Atlético foi indicativo que estava a muita coisa positiva. Acaba por perder, depois foi atrás, não é? Foi atrás, teve alguns jogos menos conseguidos, teve aquele bocado do Bruges, eu acho que foi o jogo menos conseguido da época, depois foi atrás, começou a acreditar, começou a ver que podia fazer mais e está habituado a essas lides, e acho que o Porto acaba por fazer uma grande prova, demonstração de qualidade, demonstração de crença, demonstração de que é uma equipa que está habituada a esses andamentos, eu acho que o Porto mereceu fê-lo e mereceu passar e ser o primeiro do grupo.
Porto ultrapassou os 60 milhões de euros de encaixe financeiro esta temporada na Liga dos Campeões e vira atenções para o que resta do campeonato antes da pausa para o Campeonato do Mundo do Qatar. Para Chainho, as contas dos Dragões no que toca ao título nacional ainda não estão fechadas.
O campeonato acho que é a prioridade. Tem sido sempre a prioridade das equipas portuguesas que lutam para o título. A Liga dos Campeões é importante, mas é importantíssimo, ganha-se o dinheiro, a passagem, e o Porto tem títulos europeus, e acho que toda a gente deve sonhar, mas é claro que o objetivo é o campeonato. Agora, este ano, também devido ao Mundial, é um ano diferente, mas há competições domésticas, tanto a Taça da Liga, e por aí adiante, até a Taça de Portugal. O que é importante agora neste momento eu acho que foi a passagem, claro, né? Terem dinheiro e de certeza em termos de incentivos, em termos de moral, em termos de capacidade moral de encarar o futuro de outra maneira, eu acho que foi fundamental. Eu acredito que num Porto capaz, não acredito que o campeonato esteja fechado, atenção, que há muita água lá se passar aí debaixo da ponte, acredito que estão muito mais muito competentes e os três grandes, estamos a falar até os quatro grandes que o Braga também está incluído nisso. De certeza no caminho vão perder pontos.
Carlos Sainho, entrevistado por Eduardo Gonçalves. Os jornais espanhóis fizeram, obviamente, manchete com o Atlético Madrid fora da Europa após a derrota no Dragão. O AS fala em jogo desastroso e o jornal Marca assinala os dias mais negros do cholismo, referindo-se à era Diego Simeone, na 12ª temporada como treinador colchonero. O Benfica, invencível esta temporada, tenta imitar o Futebol Clube do Porto e ficar na primeira posição, neste caso do Grupo H. Vamos ao contacto com o enviado especial da Antena 1 a Israel, José Pedro Pinto. Encarnados defrontam o Maccabi Haifa em estádio com lotação esgotada e precisam, claro, de melhor registo em relação ao Paris Saint-Germain, que visita a Juventus em Turim. Boa tarde, José Pedro.
Precisamente, David, muito boa tarde. Há várias razões que levam o Benfica a não encarar de ânimo leve a partida de logo frente ao Maccabi Haifa. Desde logo, com esse cenário de poder vencer o Grupo H, precisará para isso de fazer melhor do que o Paris Saint-Germain frente à Juventus, para não andar a fazer contas em caso de igualdade pontual e não cifrar a diferença no desempate entre golos marcados e sofridos perante os parisienses. Em caso de vitória, nesse sentido, subirá o bolo da Liga dos Campeões para o Benfica para mais de 60 milhões de euros. Terá o Benfica também de vencer para bater o recorde de pontos da sua história numa fase de grupos da Liga dos Campeões. Foram 12 em 2011-2012, sob o comando de Jorge Jesus. Um triunfo hoje aqui em Haifa permitirá ao Benfica alcançar a marca de 14 pontos. Por outro lado, vencer também pela primeira vez na sua história em Israel. Até agora, 2 jogos, 2 derrotas, frente ao Beitar Jerusalém e também frente ao Apoel Tel Aviv. Por isso mesmo, Roger Schmidt não deve fazer grandes poupanças no 11 tipo. É certo que sem Enzo Fernandes a cumprir castigo e ainda Morato lesionado, 11 provável do Benfica para esta noite, com Odisseias Lacodimos, Alexander Bá, António Silva, Nicolás Otamendi e Grimaldo, Oshness a fazer de Enzo na companhia de Florentino, daí para diante, David Neres, Rafa Silva e João Mário em apoio a Gonçalo Ramos. Do lado do Maccabi, que ainda tem possibilidades de ser repescado para a Liga Europa, precisa para isso de fazer melhor do que a Juventus na recepção dos italianos ao Paris Saint-Germain. A equipa de Barak Bakar tem ainda em dúvida o influente central francês Batu Binsika, ele que está emprestado pelo Famalicão, mas de qualquer das formas, David, atente-se nisto, contará com 30 mil adeptos a lutar o estádio Sami Offer. Não se pense, ainda assim, que o Benfica não terá apoio. Nada mais falso. São vários os adeptos que viajaram até Israel, que por esta hora andarão ou por Tel Aviv ou por Jerusalém, na Cidade Santa, certamente a pedir para que o Benfica consiga essa primeira vitória de sempre na sua história em solo israelita. O jogo começa às 8 da noite, hora de Portugal Continental. Serão mais 2 aqui em Haifa. Assim que soar, o apito do árbitro inglês Anthony Taylor.
José Pedro Pinto, ele que vai assegurar o relato do Maccabi Haifa Benfica a partir de Israel, enviado especial da Antena 1 a este encontro com Benfica e Paris Saint-Germain à procura do primeiro lugar no Grupo H. Já asseguraram a participação nos 8º de final. Outros jogos na Liga dos Campeões para hoje à noite, no Grupo E, às 8 da noite, AC Milan, Salzburgo e Chelsea, Dinamo de Zagreb. No Grupo F, às 17h45, Real Madrid, Celtic e Leipzig-Shakhtar Donetsk. No grupo G, Manchester City-Sevilha e Copenhaga-Borussia Dortmund. Estes os jogos também às 8 da noite. Notas adicionais da jornada de ontem. Francisco Conceição estreou-se a marcar pelo Ajax. Escoceses que do Rangers fecharam a fase de grupos com o pior registo de sempre. É de facto um resultado arrasador para a equipa da Escócia, o Rangers, que teve 0 vitórias e um saldo, 0 vitórias e 0 pontos, claro, com um saldo negativo de 20 golos, marcou apenas 2 e sofreu 22, com o Francisco Conceição a estrear-se precisamente a marcar pelo Ajax, frente a esta equipa escocesa do Rangers, que tem esse recorde negativo na Liga dos Campeões. Hoje é também dia de Youth League para o Benfica, mas os jovens encarnados defrontam o Maccabi Haifa em Israel para cumprirem calendário, uma vez que a equipa de Luís Araújo já foi eliminada. O encontro começa às 14 horas. No plano internacional, o Palmeiras de Abel Ferreira pode chegar ao título na próxima madrugada, na jornada 35 do Brasileirão. Basta um triunfo frente ao Fortaleza, apito inicial marcado para a meia-noite e meia. O Internacional pode dar o título ao Verdão antes, se não vencer o encontro ao início da noite em casa do América Mineiro a partir das 19 horas. Destaque ainda para um duelo de portugueses ontem no Brasileirão. O Cuiabá de António Oliveira venceu o Botafogo de Luís Castro por 2-0 e deu assim um passo importante pela manutenção a 3 jogos do fim. Agora o hóquei em patins. Seleções nacionais preparam em Alverca o próximo Mundial masculino e feminino de seleções principais. A equipa nacional feminina inicia a competição na segunda-feira com a França. O selecionador Hélder Antunes deixou uma promessa num grupo A que inclui ainda a Espanha e o Chile.
Estamos num grupo complicado, é verdade, mas nós também esperámos complicar a vida às outras seleções. As três seleções que nós vamos defrontar na fase de grupos, todas elas já foram campeãs do mundo. Temos as campeãs sul-americanas, as tricampeãs mundiais e uma França que está em processo de renovação. Uma coisa podem ter a certeza, apesar de nunca termos sido campeões do mundo, apesar de há 21 anos que nos foge títulos internacionais, nós vamos com a alma toda e vamos lutar em todos os jogos pela vitória do primeiro ao último segundo. Isso é garantido.
Helena Antunes, selecionador nacional feminino de hóquei e patins, à conversa com Nuno Perlouro, também aqui a mencionar a questão da adaptação ao ambiente.
Vamos ver também como é que nos adaptamos ao ambiente na Argentina, porque não me falo só do ambiente atmosférico, mas também do ambiente do público, porque é um caso raro e único no mundo o ambiente que se vive em San Juan no hóquei e patins. Nós não estamos habituados, as nossas jogadoras jogam muitas das vezes com os pavilhões vazios, mas isso também é uma forte motivação para nós. Primeiro a França e depois a Espanha e depois o Chile e logo veremos. Cientes das dificuldades, mas também com muita vontade de mostrar que nós estamos a melhorar o hóquei patins feminino.
Helder Antunes, selecionador nacional. Portugal defronta a França na segunda-feira, dia 7, às 15 horas, no Mundial Feminino de Hóquei e Patins em San Juan, na Argentina, onde a seleção de sub-19 goleou ontem a Grã-Bretanha por 11-0 na terceira jornada do Grupo A do Mundial da categoria. Portugueses lideram o Grupo A com 7 pontos em 3 jogos. No basquetebol, FIBA Europe Cup, às 17h30, o Anvil Wrocław da Polónia recebe o Sporting na quarta jornada do Grupo G, e às 20 horas no Dragão Arena, o Futebol Clube do Porto recebe o Pärnu da Estónia, quarta jornada do Grupo C. O extremo azul e branco Vlad Voitso recorda a semana importante na Europa e na Liga Portuguesa com o clássico frente ao Benfica em casa, já no próximo sábado.
É uma semana muito, muito desafiante, porque claro que estamos o foco agora é o jogo de quarta-feira, mas não podemos deixar de pensar que temos o jogo contra o Benfica no fim de semana. Mas em relação ao jogo de quarta-feira, temos agora 3 jogos para a FIBA Europe Cup em que temos que ganhar, não há outra maneira, e são 3 jogos muito importantes. 2 deles vão ser fora, mas quarta-feira é em casa, então esperamos dar aos adeptos uma vitória.
Vlad Voitso, internacional português de ascendência ucraniana, sobre a semana importante para o basquetebol do Futebol Clube do Porto, logo à noite há jogo europeu. Liga Nacional, jogo antecipado da jornada 8, às 20 horas, a Oliveirense, segundo classificado, com 12 pontos, 7 jogos, recebe o Benfica, quarto classificado, com 10 pontos em 5 partidas. Lidera o Porto, com 12 pontos, encarnados vencerem, colam-se ao grupo da frente. Handball, Liga Europeia, derrotas para as 3 equipas portuguesas em prova. No grupo A, Benfica 27, Göppingen da Alemanha 31, no grupo C, Granollers de Espanha 32, Sporting 29, e ainda no grupo D, Águas Santas 27, Pelister da Macedónia 29. Termino com o voleibol. Campeonato Nacional, ontem vários jogos na quinta jornada. Sporting das Caldas 1, Viana 3, Castelo da Maia 3, Ala Nuno Álvares 1, Académica de Somamede 0, Leixões 3, Académica de Espinho 0, Sporting 3, Sporting de Espinho 2, Vitória Sport Clube 3, Is Muris 3, Benfica 1. Destaque para os Muris, que é líder invicto com 15 pontos, mais 1 que o Fonte do Bastão. Tarde, mais 3 que o Benfica e Castelo da Maia.
Está tudo contado. Foi o Jornal do Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em permanência na net em notícias.rtp.pt.